João capítulo 15, está aberto aí? Diz assim a palavra de Deus, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, aliás, toda vara que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas, ou os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara que e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Até aqui. Veja o verso 16 agora. Pula para o verso 16, que diz assim: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Amém? Nós vemos nesse texto uma aplicação ou uma afirmação muito contundente de Jesus, ele se colocando como uma videira e nos colocando na posição de sermos os ramos, os galhos ou as varas dessa videira. A palavra vara é aplicada porque o galho de uma videira é um galho muito comprido, então eles chamam também de varas. E ele disse que toda vara que está ligada nele deveria dar frutos. E a vara que não desse fruto, ele corta e é lançada fora, para ser queimada posteriormente. Mas a vara que dá fruto, ele limpa, ele cuida. Para quê? Para que dê mais fruto. E o verso 16 diz assim que isso foi uma designação dele. Ele nos escolheu para isso. Para nós darmos frutos e esse fruto prevalecer, permanecer. Então, o ponto aqui que a palavra começa nos ensinando é que todos nós fomos chamados para frutificarmos. O reino de Deus é um reino que traz uma natureza de multiplicação intrínseca nele. Está no reino a condição de multiplicação. Eu tenho observado que na Bíblia parece que para Deus não existe outra equação ou fórmula ou operação matemática a não ser a conta de vezes, de multiplicação. Deus não gosta de subtrair, Deus não gosta de somar, Deus não gosta de dividir. Deus gosta de multiplicar. Tudo que Deus criou é por meio da multiplicação. O princípio de uma semente é assim. E quando Deus criou o homem, ele liberou uma palavra sobre o homem dizendo: seja fecundo e multiplique-se. Em outras palavras, ele disse para o homem: você precisa gerar frutos. Quando ele disse para o homem se multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela, ele estava dizendo: você precisa multiplicar os seus frutos sobre a terra. E isso é uma palavra de Deus, que foi repetida quando Deus novamente reinicia o processo com Noé, onde ele fala a mesma coisa para Noé, após o dilúvio. Seja fecundo e multiplique-se, encha a terra. Depois disso nós começamos a ver, de fato, Deus estabeleceu o seu plano por meio de um povo se multiplicando e tomando a herança que ele tinha em Canaã para aquele povo, para os filhos de Israel. E depois, no Novo Testamento, Jesus, durante algumas parábolas ou alguns momentos, ele ratifica isso. Ele reforça esse princípio de multiplicação, de frutificação. E ele diz o seguinte, por exemplo, que numa parábola dos talentos, três pessoas foram agraciadas com um valor, ou com talentos, pelo seu senhor. Um com cinco, um com dois, outro com um. E depois o senhor volta para ter contas com aqueles homens, e aqueles homens trabalham aqueles talentos e multiplicam os talentos, geram frutos com aquilo que eles tinham nas mãos, e trazem ao seu senhor a multiplicação. Até um que tinha recebido um e não fez nada. Ele enterrou, ele guardou, ele protegeu, ele não multiplicou aquilo, e aquilo foi uma ação que trouxe reprovação para a sua vida. Jesus também fala a respeito da parábola das minas. Ele também traz o mesmo princípio na parábola das minas, lá em Lucas, onde ele fala sobre isso da mesma maneira, esperando multiplicação. Ele, por exemplo, um dia foi procurar fruto numa árvore, numa figueira. Ele não achou. Ele estava com fome, chegou diante da figueira, não tinha fruto nela, ele simplesmente amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira secou, até a raiz. Por quê? Porque ela tinha que ter fruto. Não tinha. Então nós percebemos que o reino de Deus é um reino que ele tem uma natureza de multiplicação, de frutificação. Quem está ligado ao reino, toda vara que está ligada em Jesus, todo ramo que está ligado em Jesus, precisa necessariamente multiplicar-se e frutificar. Isso não é uma exigência da visão da igreja, não é uma exigência do teu pastor, do teu líder, do teu supervisor. Isso é com o reino de Deus. Se de repente você se sente um pouquinho cobrado, né, pela tua liderança, falando, não, precisa multiplicar, precisa alcançar as pessoas e tudo mais, e você fica meio incomodado com isso, não fique incomodado com quem te cobra isso, não. Você tem que ficar com medo e com pavor de um dia chegar diante de Deus e não ter fruto nenhum. Porque diz a palavra que todos nós, essa parábola que eu citei para vocês aqui, de Mateus e Lucas, dos talentos, das minas, todos nós seremos um dia, estaremos um dia diante do Senhor, e Ele vai olhar para as suas mãos, e Ele vai falar, onde estão os frutos? E não vai colar, chegar diante de Deus e falar assim, Deus, é o seguinte, é que eu tinha pouca coisa, eu não tinha muito recurso, eu não tinha muita sabedoria, eu não tinha muita graça, eu não tinha muita revelação, eu não tive muito tempo, eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha muitos amigos, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Não vai colar. Porque nós temos, presta atenção, nós temos tudo o que nós precisamos para frutificar. Nós temos a salvação. Nós temos um Deus que nos guarda, que derrama bênção sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo, que muito mais do que um Deus nos céus, é um Deus em nós, habitando em nós, guiando a nossa vida. Porque se nós somos guiados pelo Espírito, então somos filhos de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo para a obra que Ele tem preparado para nossas vidas. Então nós temos tudo. Além disso, nós que estamos aqui nesse ministério, Ministério Verbo Vivo, nós temos uma visão espetacular, uma estrutura maravilhosa, que foi conquistada e construída ao longo de muitos anos, com a graça de Deus, com o favor de Deus, mas também com a correspondência de muitas pessoas que levantaram as suas mãos e ofereceram seus corações no altar, dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode contar com a minha vida. E eu vi isso acontecer, porque eu fui uma dessas pessoas e muitos fizeram isso comigo. Andaram comigo, cresceram comigo. E hoje eu posso ver como essas pessoas estão. Então nós precisamos entender que essa é uma cobrança do reino e do próprio Deus. Não adianta nós ficarmos pensando que a vida cristã se resume a vir à igreja e sentar e ouvir uma palavra e voltar para a sua casa, pedindo que essa palavra de alguma forma te abençoe durante a semana, para que nenhum mal chegue na sua casa, no seu trabalho, ou seja lá onde for. Nós não estamos aqui num clube, nós não estamos falando de filosofia, não estamos falando de estilo de vida, nós estamos falando de Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que tem todo o poder em suas mãos, daquele que está sentado sobre o trono, num alto e sublime trono, onde tudo no universo responde à sua voz, obedece à sua autoridade, que é excelsa. É esse Deus que governa a minha e a sua vida. É esse Deus que governa essa igreja por meio do seu Filho Jesus Cristo e também pelo Espírito Santo que nos foi dado. É para esse Deus que nós devemos contas, obediência, adoração, toda a nossa vida. Tudo que somos e temos e somos tem que ser oferecido e dado a Ele. Só que se eu começo a olhar de uma maneira distraída para outras coisas, deixo de entender que Deus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E aquilo que Ele diz, também, aquilo que Ele fala, então vai perder a importância. Vai ficar no segundo, terceiro, quarto plano. Eu então vou começar a aplicar a minha energia, a minha força, o meu tempo, meu dinheiro em outras coisas. E eu vou deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós precisamos entender que a nossa vida, como foi falado aqui pelo pastor Bruno, é para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A pergunta é: é a tua vida também? Então nós precisamos olhar para aquilo que Jesus diz. Não apenas disse, mas disse, porque a palavra dEle permanece eternamente. Então o que Ele disse naquele dia que Ele conversava com os discípulos, lá em João 15, Ele diz hoje. Quando Ele olha para mim, para você e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo ramo que não dá fruto, meu pai corta, porque meu pai é o viticultor, meu pai é que cuida de tudo isso. Mas aquele ramo que dá fruto, ele limpa, para quê? Para que dê mais frutos. Então há uma questão aqui de natureza do reino que nós precisamos nos alinhar. E pensando em frutos, nós podemos pensar em vários tipos de fruto. O primeiro fruto básico na nossa vida é o fruto digno de arrependimento. Precisamos produzir esse fruto. Nas questões que nós estamos vivendo, fora do padrão de Deus, nossos erros, nos nossos maus pensamentos ou palavras, atitudes erradas, precisa-se gerar frutos de arrependimento. Isso é nosso. Precisamos sim gerar o fruto do Espírito. Mas o fundamental é que Deus espera que, mesmo com tantas limitações que nós temos, é que nós geremos frutos para o reino dEle. E o que Ele quer mesmo são vidas. O que Deus quer são vidas. Se nós chegarmos aqui hoje, ou chegássemos aqui hoje, e cantássemos a canção mais linda de todas as canções já compostas, você acha que isso ia mexer com o coração de Deus? Ele permite ser constrangido pela nossa adoração por causa do seu amor. Não é por causa da nossa música. Porque creio que as melhores ou mais lindas músicas, aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, deve ser algo muito simples. Deve ser algo muito básico. Porque Deus, sendo o soberano como é, o conhecedor de todas as coisas como é, certamente o que um homem pode produzir para Ele não deve ser muito, muito, muito bom. Deve ser muito básico. Mas Ele aceita. Por quê? Porque Ele nos ama. Sabe, a minha filhinha de um ano e meio, ela não sabe falar direito. Mas quando ela fala papai, mexe comigo. Quem é pai aqui? Não mexe com você quando seu filhinho, bem pequenininho, talvez ele seja grande hoje, mas quando ele era bem bebezinho, quando ele falou papai, quando falou mamãe, quando te abraçava, te beijava, não mexia com você? Mexia ou não mexia? Mexe. Talvez seja isso. Nós nem sabemos falar direito, nem sabemos cantar direito, podemos fazer todos os cursos de comunicação ou de música dos mais avançados e ter os maiores dons dessas áreas. Para Deus é como chegar uma criancinha para o pai e falar, papai. Para Ele é isso. Ele curte, Ele gosta. Mas não é a qualidade da palavra ou da música que vai mexer com o coração de Deus. Então, o que mexe com o coração de Deus? O que realmente Deus quer? Deus quer o nosso coração como fruto. Fruto na presença dEle. Mas é o nosso fruto. Mas existe uma coisa que Deus quer na terra que Ele não tem. Existe algo que Deus quer na terra que Ele não tem. E Ele pede para mim e para você levarmos isso para Ele. São as vidas perdidas. São as pessoas que estão enganadas. São as pessoas que estão hoje sendo destruídas pelo pecado, pela corrupção. Não estou falando de corrupção política, não. Todo tipo de corrupção. Que estão sendo corroídas por dentro, pela mentira, pelo engano, pelo desespero, pela depressão, pela angústia, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ódio, pela mágoa. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente chorando. Essas pessoas não estão na mão de Deus. Mas Ele deseja essas pessoas. E quando Jesus disse lá no verso 16, eu vos designei para que vades e deis frutos, e esses frutos permaneçam, está dizendo para nós, que nós devemos alcançar essas pessoas. E comunicarmos a ela aquilo que um dia foi comunicado a nós. Na noite em que eu recebi aquela palavra de Deus, Deus falou comigo uma frase. Ele disse, resultado. E depois Ele disse, você é resultado que gera resultado. Eu entendi isso, que eu sou fruto e devo gerar frutos. Qual que é a finalidade de um fruto? Normalmente o fruto carrega em si o quê? Uma semente. Que é para gerar uma outra árvore, para gerar outros frutos, outros tantos frutos, multiplicadamente. Por isso que Deus fala que nós podemos gerar a 100 por 1, a 30, 60, a 100 por 1. Porque é o poder da multiplicação que o reino de Deus traz a nós. Mas nós precisamos, nesse tempo, voltarmos o nosso coração para este princípio de multiplicação. E para aquilo que nós, embora esteja um pouco escondido aqui atrás dos instrumentos e das caixas, temos como visão, né, resumido nessas três palavras, que são, vou repetir, alcançar, discipular e enviar. Em outras palavras, isso aqui está dizendo para nós, gere frutos. Isso aqui quer dizer geração de frutos, porque quando nós alcançamos, ensinamos alguém e multiplicamos, estamos gerando frutos. Essa é a vontade de Deus. Isso foi falado aqui nesse capítulo que nós lemos, acerca de uma condição espiritual que todos nós carregamos. Você carrega em você a unção da multiplicação. Esta unção te capacita a você vencer na sua vida pessoal. Esta unção capacita você a ter uma visão além daquilo que naturalmente você poderia ter. Esta unção te capacita a você vencer, mesmo que no teu passado você só experimentou derrotas. E esta unção te capacita a você multiplicar a fé que você tem, a multiplicar os milagres que você recebeu na vida de outra pessoa. Sendo você um salvo, gerando outro salvo. Sendo você uma pessoa que saiu da corrupção do mundo, das trevas, está hoje no reino do Filho de Deus, gerando uma outra pessoa que passa pelo mesmo processo. E também é salva, também é alcançada, também é transformada, também é redimida, também é restaurada para fazer a mesma coisa. Por isso que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu de mim, confia isso a homens fiéis, que sejam idôneos, para que eles também comuniquem isso a outras pessoas. Nós precisamos entender que esta rede de evangelismo, de ação espiritual, foi confiada à igreja. E quando diz igreja, não está dizendo ao púlpito dessa igreja, mas fala da igreja que somos nós, corpo de Cristo. Cada um de nós como pedras vivas, como está em 1 Pedro 2,5. Nós somos pedras vivas. Estamos juntamente sendo edificados, casa espiritual para Deus. Nós precisamos entender esse aspecto, de obedecermos a Deus, de obedecermos ao seu comando. Jesus disse no capítulo 14, verso 21 também de Romanos, que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, e nós temos que parar aqui e prestar atenção nisso, ter os mandamentos é uma coisa, guardar é outra. Porque este verbo guardar, não está falando de você falar, ah, eu tenho o mandamento de Deus, vou colocar aqui dentro do meu coração. Não é isso. Guardar é obedecer. Guardar é você corresponder. Quando eles guardavam o sábado, eles descansavam no sábado, estavam obedecendo a uma direção de Deus. E era uma tentação para os judeus fazer alguma coisa durante o sábado. Mas eles tinham que guardar, tinham que obedecer. Então hoje nós temos que ter os mandamentos e guardar, no sentido de obedecer ao comando de Jesus. Porque ele que disse isso. E ele disse mais. E aquele que me ama, aliás, tem que ter os mandamentos e os guardar. Este é o que me ama, ele diz. E ele falou o seguinte depois. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Muitas vezes nós queremos a manifestação de Jesus na nossa vida, só que nós não queremos guardar os seus mandamentos. Podemos até tê-los, porque nós ouvimos, nós somos tocados pela palavra, nós lemos a palavra, nós ouvimos pregações, e Deus usa várias maneiras de falar conosco. Então nós temos os mandamentos, mas guardá-los e corresponder a eles é outra coisa. Então eu preciso entrar nesse campo de obedecer. Porque quando eu obedeço, então serei amado de Deus, vou dizer que eu amo Jesus, e aí Jesus vai se manifestar a mim. Poucas pessoas têm tido experiências com a manifestação de Jesus. Pode ser salvo, pode estar na igreja, pode frequentar uma igreja, mas ainda está muito distante de ver uma manifestação de Jesus. Por quê? Porque não obedece, não corresponde, não guarda os mandamentos. E aí fica difícil. Falando de parábola, em Lucas 13, Jesus ele fala de uma outra parábola. Ele falou o seguinte: certo viticultor, ele tinha uma vinha. Viticultor não, dono de uma área, ele tinha uma vinha. E lá naquela vinha tinha uma figueira plantada. E ele passou por aquela figueira alguns anos, e ele olhou e percebeu que aquela figueira não dava fruto. E ele chamou o rapaz que cuidava daquela vinha e falou assim: olha, essa figueira aqui, ela não dá fruto. E ela está ocupando a terra inutilmente. Então corta essa árvore, para que ela não tome esse espaço aqui. Aí o viticultor falou o seguinte: olha, não corta ela ainda não. Deixa ela mais um ano aqui que eu vou adubá-la. Eu vou cavar em volta da raiz. Eu vou colocar adubo, vou colocar esterco. Eu vou trazer ali aqueles compostos. Vou colocar ali em volta, né, para fortalecer essa árvore. E vamos esperar. Se na próxima estação ela não der o fruto, a gente corta mesmo. Mas vamos esperar. Essa palavra entrou no meu coração nesses dias. Algo muito sério. E eu tenho observado como Deus tem dado palavra para nós como igreja. Direções para nós como igreja. E da mesma forma que Deus coloca essas questões como algo muito sério e muito bendito, no sentido de nós sermos designados para darmos frutos para Ele, também existe um outro lado, que se não dermos, complica. Mas nesse tempo, esse adubo que está sendo dito aqui, esse fertilizante que está sendo colocado naquela árvore, fala de palavra e de liberação de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua vida. Por exemplo, nós temos cultos poderosos aqui na igreja. Esse ano, desde as primícias, por exemplo. Eu tenho acompanhado pelo site, né, as palavras são ministradas aqui, todas palavras poderosas. Eu, por exemplo, estive aqui alguns domingos atrás, acho que na penúltima vez que eu vim pregar na igreja, eu falei sobre os dons do Espírito Santo. E nós oramos por toda a igreja, quem lembra disso? Nós oramos liberando dons de Deus. E eu pergunto para você, com aquele culto lá, eu posso falar de qualquer outro, mas vou falar desse porque eu estava. Com aquele culto lá, o que aconteceu depois? Será que todos fluíram nos dons? Receberam alguma coisa, começaram a fazer novas coisas, experimentar novos desafios no ministério, ou não aconteceu nada? Meu amado, não deixa isso ser perdido. Não deixa isso se perder. Isso é adubo para a tua vida. Mas pastor, naquele tempo lá, naquele dia eu recebi uma unção, foi poderoso, mas no outro dia veio as situações de novo, as coisas vieram, e eu esqueci tudo aquilo, eu acho que não era para mim. Eu digo para você, é para você sim. É adubo de Deus na tua vida. É um fertilizante divino que está sobre você, para que você tenha mais força. Não sua força, mas força do alto. para você dar frutos, para você nesse tempo manifestar a glória de Deus por meio da tua vida, o poder de Deus por meio da tua vida, a autoridade do nome de Jesus por meio da tua vida. É o que Deus quer nesse tempo para você. Então pegue todas as palavras, junte tudo aquilo que tocou o teu coração e traga de novo à luz o Espírito Santo, para que aquilo não seja esquecido, porque um dia Deus vai olhar para você e vai falar: cadê aquele fruto que eu te dei? Ah, Deus, está aqui. Você não fez nada com isso. Aí dentro tem semente. Você poderia até comer o fruto, mas a semente você tinha que ter plantado. Você tinha que ter multiplicado. Você tinha que ter feito alguma coisa com isso, porque eu te dei recurso. Eu te dei a minha graça, te dei a minha autoridade, o meu nome para você usar. E o que foi feito? Tira o que ele tem. Dá para o que tem. Porque aquele que não tem, até o que tem será tirado. E ao que tem será dado. Assim é o reino de Deus. Não adianta a gente questionar. Temos que entender e rapidamente entender que ele é Deus e nós não somos Deus. Nós somos apenas servos, filhos, criaturas de Deus, e corresponder ao que ele está dizendo. E vai ser o melhor. Porque isso vai gerar recompensa para a tua vida, galardão para a sua vida. O que a gente não pode é simplesmente nos alimentarmos da graça, sendo um espectador disso tudo. A história de Deus está acontecendo sobre o planeta, sobre a Terra. Deus tem uma história, ele tem uma agenda que ele está cumprindo com o planeta e com a raça humana. Você pode assistir tudo isso, você pode participar de tudo isso. Depende de você. Sabe, amados, eu tenho visto que nós temos nos acomodado demais. Nós temos nos conformado demais. Nós temos chegado na igreja, como um dia, como hoje, como qualquer outro domingo, e olhado para cadeiras vazias como essa daqui. Isso aqui não está trazendo nenhum tipo de indignação. Nesse lugar está faltando alguém transformado. Do teu lado tem cadeira vazia, está faltando alguém aí, pode ser teu amigo, tua família. Foi assim que nós conseguimos multiplicar a nossa rede no começo, porque nós não aceitávamos ninguém sendo enganado pelo diabo. Nós íamos para as praças evangelizar, a gente fazia evangelismo à noite, fazíamos folheto, imprimíamos folheto com o nosso dinheiro. Eu lembro um dia que nós fizemos um folhetinho escrito assim: evangelismo na balada. Nós saímos daqui 11 horas da noite, ia lá no centro de Guarulhos, entregar na porta das boates, dos bares, dos botecos, entregando e falando: Deus te ama, Jesus te ama, lê isso aqui amanhã. Nós fizemos eventos aqui na igreja que chocou muita gente, fizemos um evento chamado Boteco Santo aqui, Boteco Gospel. Fizemos um grande evento aqui na igreja, foram 3 vezes. Muita gente entrou pela primeira vez nessa igreja, está até hoje, porque um dia veio no boteco, gospel. Porque a gente pensava assim: temos que fazer tudo o que for necessário para atingir as pessoas. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. E aí hoje, sabe o que acontece? O líder está liderando a célula não cresce, está ali, não cresce, as pessoas não querem nada. Fica gemendo, pelo amor de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem um cérebro para pensar, que Deus também te deu isso, para não esquecer, né? Criatividade, graça, mas também te deu joelhos para você dobrar e orar, pedindo para aquilo que Deus quer que você faça. Só que não tem tido joelho, não tem tido disposição. O pessoal pensa que abre uma célula, vai começar a chover gente na célula dele, de um momento para o outro, de uma hora para outra, sem que ninguém faça nada, sem que ele faça nada. Não, tem que fazer alguma coisa, pelo menos ore. Quando eu era líder de célula, eu subia naquele monte do Cocaia, toda semana com a minha célula orar. Eu era líder, não esperei meu supervisor, não esperei meu pastor, eu era líder, eu subia com o pessoal: vamos orar, vamos orar. A gente orou e teve grandes experiências naquele lugar. Muita coisa hoje é fruto de oração do apóstolo João, dos pastores, que subiam naquele monte lá, todo mês, toda semana estava lá orando. Só que hoje a pessoa não quer orar. Eu tinha uma lista, a gente fazia uma lista na minha célula, lista das pessoas que nós queríamos que estivessem aceitando Jesus. E nós orávamos por aquelas pessoas. Eu pergunto, na sua célula tem isso? Você tem isso? Ah, pastor, eu queria muito que meu primo aceitasse Jesus, mas você está orando por ele? Eu queria muito que minha tia, sabe, viesse para a igreja, ela sofre tanto. Você convidou ela? Ah, estou esperando um dia Deus tocar no coração dela. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai tocar sim, mas ela vai para uma outra igreja, não vai para a sua não. Porque você não teve a ousadia de primeiro dobrar o seu joelho. De colocar o nome dela diante de Deus e falar, Deus, essa pessoa aqui é carente do seu amor. É carente de vida. É carente de transformação. Essa pessoa, Senhor, ela devia estar sentada aqui, ó. Ela devia estar sentada nessa cadeira. E ela não está, Senhor. Então ore. Profetiza para que ela esteja. Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo de uma irmã lá do Taboão. Que ela começou a ir na igreja, ela aceitou Jesus, mas o marido dela, ela tinha uma aversão a crente, não gostava de crente, não queria saber de igreja, não queria saber de nada, e toda a célula, ela sempre pegava uma cadeira e deixava do lado dela. E não deixava ninguém sentar naquela cadeira, e ela falava assim, essa cadeira aqui é do meu marido. Quando ela começou a vir na igreja, ela começou a vir aqui. E toda vez que ela sentava numa dessas cadeiras, ela deixava uma cadeira, essa aqui é do meu marido. Ela guardava o lugar. Sabe que ela estava profetizando. Ela orava pelo marido e profetizava. Não sei se funcionou ou não, mas hoje ele está convertido e é líder de célula junto com ela. Você percebe? Ela gerou aquilo no espírito. Por quê? Porque ela estava indignada, ela não aceitava aquela situação. Só que quando a coisa está muito boa, o vento está, né? O vento está aquele vento de popa, que nos empurra, que está tudo favorável, a gente se acostuma. E a gente trata tudo como se fosse normal, e não é normal. A gente tem que começar a valorizar as coisas de Deus de uma maneira mais intensa. Nós temos que deixar de ir 3, 4 vezes no banheiro durante o culto, durante a palavra. Se você estivesse numa aula, você não estaria fazendo isso, mas na igreja você faz. No seu trabalho você não se atrasa 10, 15 minutos para você chegar lá. Aqui na igreja você chega meia hora depois. Na tua célula você chega lá no meio da célula. Tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Porque é esse tipo de postura é que vai gerar em você a disposição para gerar frutos. Nós não podemos tratar Deus nem as coisas de Deus como qualquer coisa. Uma imagem que ficou no meu coração nesses dias foi a imagem daquela família que, de repente, o pai, a mãe, vieram de uma condição muito difícil, tiveram que lutar muito para conquistar alguma coisa na vida e conquistar algumas coisas, mas quando vieram seus filhos, não passaram por aquelas lutas, eles pouco valorizam aquilo que os pais conquistaram. E eu tenho educado o meu filho, Mateus, de 6 anos, a valorizar tudo que nós temos, porque eu sei que foi a mão de Deus que deu tudo que nós temos. Eu sei, eu reconheço isso. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei, nem sei onde eu estaria hoje. Então eu sei, eu valorizo. Eu agradeço a Deus. E eu consagro tudo isso a Deus. Eu ensino meu filho a fazer a mesma coisa. Até mesmo com a comida que ele põe no prato. Talvez você, meu amado, sabe o que eu estou falando. Quando você era menor, para ter um Danone em casa era difícil, fala a verdade. A gente não chamava de iogurte, a gente chamava de Danone, né? Pobre é assim, pobre não dá o nome das coisas. Ele pega o nome da marca e fala, né? Não é assim? É Danone, Bombril, né? Essas coisas, né? Pois é. Para ter um Danone em casa era difícil. Minha situação era muito complicada. Minha família era bem complicada. Não tinha dinheiro. Aquela miséria, passando fome, aquela coisa toda. Então, nunca tinha essas coisas. Hoje, quando a gente abre a geladeira, graças a Deus tem tudo. O meu filho nunca teve uma dificuldade de abrir a geladeira e não ter aquilo que ele gosta. Se não tinha, porque não foi comprar. Mas sempre teve condição. Mas eu ensino meu filho a valorizar tudo aquilo. Mas eu penso que, talvez hoje, parte, e eu quero falar com vocês que são líderes, parte da liderança das células tem sido um filho de classe média, que não valoriza o que o pai tem, o que o pai conquistou, o que o pai trabalhou, não valoriza o ambiente que vive, e para ele tudo aquilo é comum, é normal. Entre aspas, não é mais que obrigação. Nós precisamos mudar essa postura. Nós precisamos nos indignar com essas cadeiras vazias que estão perto de vocês. Precisamos nos levantar como povo de Deus. Porque em Romanos 8 diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito, porque só os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se você se levantar para se manifestar nesse tempo, e a manifestação aqui não é você ir para Paulista fazer alguma coisa, é você se levantar onde você está, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua rua, no seu bairro, ou nessa cidade, e falar, peraí, eu preciso mudar a vida das pessoas. Eu preciso levar uma mensagem a elas, que transformou a minha vida. Se a mensagem do Evangelho transformou a tua vida, por que você não compartilha isso com outras pessoas? E talvez a gente esteja também num momento que a gente acha que aquilo não é para a gente. A gente recebeu muitas palavras, muitas profecias, muita liberação de Deus, mas com o tempo a gente parece que deixa aquilo cair, meio que no esquecimento ou num lugar onde a coisa não vai funcionar. Isso me lembra o finalzinho do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, bem no finalzinho ali, quando, de uma forma muito resumida, conta a história desde a ressurreição de Jesus até o momento que ele dá a última instrução para os discípulos. Jesus havia ressuscitado, mas os seus principais discípulos, aqueles que andaram com ele, aqueles que ouviram os seus ensinamentos e mensagens, que testemunharam tantos milagres, Pedro, João, Tiago e todos os outros que estavam ali, eles estavam todos cabisbaixos, numa casa, em dúvida, sem saber o que fariam da vida, porque o seu mestre havia morrido. A imagem que eles estavam na mente não era mais aquela imagem de Jesus com autoridade, curando pessoas, profetizando e falando as coisas. Mas a imagem que eles estavam carregando na sua mente era de um Jesus crucificado, morto e depois sepultado dentro de uma cova e com uma pedra em cima. Era essa imagem que eles estavam carregando no coração naquele momento. E ao longo do dia, as mensagens ou os testemunhas da ressurreição de Cristo começaram a chegar para falar com eles. Chegou Maria Madalena e falou, o Senhor ressuscitou. Pedro saiu correndo, foi lá, não viu nada, voltou e ficou lá de novo, no mesmo espírito. Posterior a isso, dois homens que estavam indo para Emaús voltaram, porque eles tinham encontrado com o Senhor também ressuscitado no caminho de Emaús, e falaram para Pedro, e ainda assim eles tiveram dificuldade para crer. Até o momento que o próprio Jesus se manifestou entre eles. Apareceu naquela sala. E diz a palavra que ele jogou literalmente na cara deles a incredulidade. Vamos abrir lá. Marcos 16. Se você vai no índice, vai direto em Lucas e volta uma página aí que você vai chegar no ponto que eu estou falando. Jesus então, no verso 14, diz assim, por último então, veja só, depois de uma ação de Deus, trazendo testemunhas, falando que o Senhor tinha ressuscitado, por último, apareceu aos 11, estando eles, no verso 14, tá, eu estou lendo, Marcos 16, verso 14, estando eles reclinados à mesa, olha só, estavam reclinados, estavam numa postura de ficarem ali sentados, esperando alguma coisa acontecer. Não estavam fazendo nada. Agora, olha o que eles tinham nas suas mãos. Eles tinham o testemunho de Jesus, com autoridade, com poder, com palavra. Eles tinham testemunhado tudo aquilo. Inclusive, ele havia avisado que ele morreria, ressuscitaria. Mas eles não fizeram nada, ficaram sentados. Ficaram reclinados ali, tristes. Pensativos, cheios de dúvidas e incredulidades. Então Jesus, quando apareceu para eles, lançou-lhes em rosto, ou seja, jogou na cara, o quê? Incredulidade e dureza de coração. por não haverem dado crédito aos que haviam já o visto e dito que ele havia ressurgido. Verso 15. E disse-lhes, olha que coisa interessante. Primeiro Jesus aparece e fala assim, ô meu, peraí, por que vocês estão tão incrédulos? Tão duros de coração? Vocês não viram tudo que aconteceu ao longo desses 3 anos, a gente caminhando junto? As pessoas que foram curadas, as pessoas que foram ressuscitadas, os cegos que enxergaram, os mudos que falaram, os surdos que ouviram, os endemoniados que foram libertos. Vocês não lembram de nada disso? Não lembram que eu tinha falado para vocês que eu iria morrer, mas que eu iria ressuscitar? Por que tanta dureza? Por que tanta dureza? Olha, eu mandei testemunhas hoje aqui durante o dia para alegrar vocês, mas vocês ficaram ainda incrédulos. Ele falou, tá bom. Aí ele encerrou essa parte. E quando vem o verso 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós vemos a grande comissão, o ide. Como eu falei para vocês, nós precisamos obedecer a Deus e a Jesus nosso Senhor. E se Jesus é o nosso Senhor, aqui o verbo não está numa opção, ele está de uma forma imperativa. Vão, ide, façam discípulos, preguem o evangelho. Ele dá uma direção muito clara para todos nós. E se você é servo de Jesus, nós precisamos olhar para esse texto com muita atenção. Eu tenho a responsabilidade de obedecer a este comando de Jesus. Ide. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E depois, olha só o verso 17, ele diz assim, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Aleluia. Aí você fala assim, poxa, mas isso daí é legal, né? Eu quero ver isso daí, eu quero ter essas coisas acontecendo na minha vida, tá bom. Só que, perceba que nesse verso 17, volta no 17, ele começa com que palavra? Qual é a primeira palavra de Marcos 16, 17? Qual que é? Qual que é? Não é estes, não. A primeira. E. Por que E? Porque tem alguma coisa antes, não tem? Então volta para o verso 16. E para o 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, para aqueles que forem batizados. Crerem e forem batizados serão salvos, e os que não crerem serão condenados. E, aí sim, esses sinais acompanharão os que crerem. Então, se eu quero os sinais, eu preciso obedecer o comando. Sem obedecer o comando, os sinais não vão surgir. E aí, olha só, verso 19 agora. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora o verso 20, ele é a cereja do bolo, quando diz assim, eles, pois, saindo, perceba que quando Jesus se encontra com eles, eles estavam dentro de uma casa, reclinados à mesa, sentados ali, chorando as pitangas, agora no último verso, eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, ou seja, você quer a cooperação de Deus na sua vida? Então começa a fazer o que ele mandou fazer, pregue. Então eles foram e pregaram e Deus cooperou com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quer sinal? Quer poder de Deus? Quer autoridade? Quer oração que cura? Quer impor as mãos e as pessoas serem curadas? Quer ter autoridade sobre demônios? Começa a pregar o evangelho e começa a gerar frutos para Deus. Se não houver pregação, não terá salvação. Como serão salvos se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós somos uma igreja que envia as pessoas. Nós multiplicamos a liderança da igreja para multiplicar o sacerdócio, para multiplicar a ação evangelística na cidade, não apenas na liderança das células, mas na vida de cada um, porque nós cremos no sacerdócio universal do cristão. Que o sacerdote não é o pastor apenas, o sacerdote é todo aquele que se apresenta diante de Deus e fala: eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida. Se você quer fazer isso, você já se qualifica como sacerdote, já está autorizado a ser enviado para pregar o evangelho. Começa a fazer isso, que os sinais vão te acompanhar. Caso contrário, você vai viver uma vida confortável, aqui na igreja, protegido pelo ambiente do templo, do prédio, da visão, da estrutura, da célula, do líder, do pastor, de tudo que vai te cercar, para tentar te proteger, para você viver uma vida confortável, dentro do mundo cristão. Mas um dia você vai chegar diante de Deus e nada disso vai valer a pena. O que vai valer a pena serão os frutos. Então eu quero conclamar você, convidar você, exortar você, para que hoje comece um novo tempo na sua vida. Para que hoje comece um novo tempo no teu ministério. Se você já viveu isso no passado, mas isso se apagou, como foi o caso dos discípulos aqui, que viveram tantas coisas com Jesus, mas no momento de crise, no momento X da vida deles, eles estavam reclinados à mesa, porque eles estavam vendo a palavra dentro de uma cova, com uma pedra em cima. Eu quero falar para você, se você recebeu algo de Deus que não se manifestou ainda, pode ser que essa palavra esteja na cova, sim. Mas enquanto Jesus estava sepultado naquela cova, ele não estava inativo. Ele estava em operação. Jesus, quando foi sepultado, diz a palavra que ele foi até as partes mais inferiores da terra. E quando ele volta, quando ele ressuscita, ele fala: eis que toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ele disse também: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que ele foi para o inferno, porque ele carregava os meus pecados, os seus pecados, o pecado da humanidade. Mas nem a morte e nem o inferno puderam segurá-lo, porque ele não tinha pecado, ele tinha crédito. Carregando os nossos, ele pagou o nosso preço. E no momento em que os discípulos estavam tristes, penso como é que foi aquele sábado, depois da morte de Jesus. Ele morreu numa sexta, no sábado foi um dia triste. Não sei nem se eles dormiram direito, se eles conseguiram dormir com tudo aquilo. Eles ficaram muito mal, estavam juntos ainda. Era domingo, já era o terceiro dia, eles estavam juntos. Mal. Mas Jesus se manifestou. Assim como muitas vezes eu creio que mesmo com palavras que você recebeu no passado, que em momentos onde você achava que aquela palavra estava enterrada numa cova, Deus enviou pessoas, como enviou Maria Madalena, aqueles dois discípulos, Cleópas e o outro, para falar com eles, falando: o Senhor ressuscitou, a palavra não morreu, aquela promessa não morreu, a coisa está viva, a coisa está acontecendo, o Senhor está aí. E você: ah, tá bom, amém, 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 mas não creu. Mas eu quero dizer para você que está chegando um momento onde o próprio Jesus vai se manifestar no meio da tua vida. Só que ele vai ter uma conversinha com você. Falar: ó, essa incredulidade aí é embaçada, hein? Meu reino não funciona assim, não. Mas tá bom. Te amo. Tem um plano de Deus para a sua vida. E ele vai te dar um comando muito básico. Qual que é mesmo? Ide. Pregue o evangelho. Testemunhe o que Deus fez na sua vida para as pessoas. Mas mostra isso com o teu coração. Faça isso com sangue nos olhos, faca nos dentes, com temperatura, com calor, com vigor, com energia, com tudo que você é. Faça isso, que as pessoas vão olhar para você e vão querer o mesmo Deus que você serve. Isso vai ser um fruto contado para você, isso vai ser uma pérola na tua coroa. Muita gente fala disso, né? Na época da igreja do Juninho tinha isso, né? Pérola na coroa, as pessoas que iam sendo salvas, né? Pois é. Tá bom, pode acreditar nisso também, é bom. Gere frutos. E eu queria nessa noite encerrar o culto fazendo algo aqui. Sei que esse posicionamento é um posicionamento que nós temos que ter, e eu quero que você ore também pelo posicionamento de aceitar o comando, a ordem, o mandamento de Jesus. Mas eu queria que você tomasse uma postura também nessa noite de profetizar. Profetizar. Existem muitas questões que você pode liberar a tua palavra hoje. De pessoas que você quer que se salvem. Que a tua célula que está de repente lá parada já há alguns meses, que não chega ninguém e tal. Você começar a orar e profetizar hoje para que chegue pessoas. Mas não é só também profetizar e ficar esperando. É ir e pregar o evangelho, não se esqueça disso. De profetizar pelos teus filhos que não estão aqui hoje. Pelos teus pais que não estão aqui hoje. Pelo teu cônjuge que não está aqui hoje. Pelo teu amigo que não vem aqui. Que você já convidou várias vezes e não vem. Hoje é dia de você profetizar e lançar uma palavra no mundo espiritual dizendo: ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Eu acho que você pode fazer um ato profético hoje. Pegando uma dessas cadeiras aí, orando, declarando para uma, para duas, para três cadeiras, que essas cadeiras vão estar ocupadas por aquelas pessoas que você tem orado por elas. Mas eu peço para que você não tenha uma oração tímida. Porque o profeta era um cara louco. Os profetas da Bíblia são caras totalmente doidos. Faziam atos malucos. Elias, por exemplo, ele estava lá, não estava chovendo há mais de 3 anos. O que ele faz? Ele faz lá uma valeta em volta do altar, manda encher de água. Eles não tinham água. Não estava tendo chuva na época. Ele falou: pode molhar. Deus vai consumir isso com fogo. Espera aí. Se Deus vai consumir com fogo, então, se vai queimar, por que eu vou molhar? É, para molhar. Joga água aí. Jogaram água. Mais água. E mais água. Até que chegou uma hora que a terra estava seca, porque não chovia, começou a transbordar, encheu aquela valeta de água. Então foi água pra caramba. Depois que ele fez isso, depois que encheram de água, ele orou a Deus, Deus veio com fogo do céu, consumiu tudo. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, e diz a palavra que lambeu até a água da valeta. Então o profeta é assim, faz umas coisas malucas. E você carrega uma unção profética na sua vida. Você pode não ser um profeta por ofício. Mas você tem que entender que você precisa ter uma boca profética nesse tempo. Olhos espirituais e boca profética. Você tem que olhar com os olhos de Deus, entendendo que Deus vê através da sua vida, o que Ele vê em você, o que Ele já investiu em você, com a vida de Jesus. E você se enxergando assim, olhando assim, profetizar. Liberando palavras como decretos espirituais. Porque o que nós lemos lá atrás, no verso 16 de João capítulo 15, diz assim, e eu não quero esquecer esse texto de jeito nenhum: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos o conceda. Eu quero começar a exercitar isso aqui hoje. Eu sei que a oração de hoje, ela vai começar a mexer nos céus. Ela vai começar a mexer no mundo espiritual. Talvez ela não se manifeste amanhã ou essa semana. Porque também é necessário que você se posicione. Porque muitas vezes nós, como igreja, nós apenas queremos crer. Ter o mandamento, mas não queremos guardá-lo. Em outras palavras, eu quero saber e conhecer os princípios da palavra de Deus, mas eu não faço nada com eles. Eu simplesmente acho bonito, acho bacana, mas não correspondo. A Bíblia diz que nós precisamos crer e falar. Ou seja, preciso ter fé, mas também preciso ter uma postura correspondente à fé que eu carrego no meu coração. Então, quando eu falo, eu estou falando aquilo que eu creio. Se você não profetiza, você não crê. Agora, se você crê realmente, você vai profetizar hoje. Nós começamos o culto aqui hoje profetizando. Pedi para você profetizar a respeito desse culto aqui. Talvez ele está sendo resposta para a tua profecia hoje já. Mas o que eu quero é que você comece a profetizar acerca do culto do domingo que vem. Acerca dessa semana da tua reunião da célula, na quinta ou no sábado que vem. Comece a profetizar acerca das pessoas que você tem orado por elas. daquelas cadeiras que ficam vazias lá na tua célula, para estar cheia de gente. Se tem pouca gente na sua célula, começa a profetizar a multiplicação dessa célula. Começa a profetizar que vai estar cheia de gente lá. Se teve pouca gente no último encontro, começa a profetizar que vai ter muita gente no encontro. Nos últimos encontros foi uma lástima de gente, fala a verdade. É ou não foi? É, e foi. É ou não é, né? Tinha que ter falado, eu falei, é ou não foi? Fica meio esquisito, mas tudo bem, vocês entenderam. Foi ou não foi? Foi. Profetiza que o próximo vai caber gente. Profetiza que o próximo encontro vai ter lista de espera, como nós sempre tivemos. Pessoa falando, mas eu quero ir. Tem que esperar, irmão, se sobrar lugar, se alguém faltar, você vai. Tem que ter isso. Sabe por quê? Não temos que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas virem, não. Elas têm que entender, olhando para você, que se ela não for, ela está perdendo talvez a maior oportunidade da vida dela. Tem que ser assim. Então profetiza isso. Profetiza. Profetiza salvação na tua família. Salvação nos seus amigos. Profetiza. Então eu queria orar com vocês. Primeiro, nos apresentando diante de Deus. E falando, Deus, seguinte, o que eu ouvi falar hoje do passado da igreja, o que eu ouvi falar hoje dessas coisas loucas que eles faziam, eu quero viver isso também. Eu quero viver isso também. Eu quero viver isso também. Vai ter um custo. Vai ter tempo. Vai ter dinheiro. Vai ter esforço. Vai ter dia que você não vai ficar em casa. Mas eu quero saber se você está disposto a fazer isso. Se você tiver, só coloca isso diante de Deus. E depois de você orar assim, nós vamos ter um momento para profetizarmos aqui. E liberarmos palavras e decretos espirituais. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Aleluia.